Saudações, galera. Começando mais um Telecast. Eu sou Rafael Brasileiro. Estou aqui com Lucas Fittipaldi, Cássio Cardoso e Rodrigo Carvalho nos trabalhos técnicos. E é o seguinte: se no Telecast de Ceará Esporte e de Vitória e Paraná, a gente pode falar aí que as equipes estavam voltando à atividade, esse time do Bahia, a gente não pode dizer isso, que ele estava jogando a Copa do Nordeste. Estava com outros compromissos aí, jogou 4 partidas, semifinal e final, ficou com vice-campeonato. Ou seja, é um time que a gente já tinha um pouco de ideia do que vinha acontecendo sob o comando do Anderson Moreira. Só que hoje tivemos, por exemplo, aí a estreia de Gilberto, que se mostrou importantíssimo na partida. E eu vou puxar por isso, né? Não dá pra dizer que o time voltou, mas o que teve de diferente nesse time, Cássio? Aí no empate 1-1 contra a Chapecoense. Seja bem-vindo.
Grande abraço, Rafa. Grande abraço ao pessoal do Telecast. O que teve de diferente no Bahia hoje, eu encaro como uma discreta evolução, tá? Da proposta de jogo sob o comando do Anderson Moreira. A gente pode ponderar diversos aspectos desse jogo, como, por exemplo, a fragilidade da Chapecoense. A Chapecoense me impressionou pela fragilidade mesmo. É uma equipe com linhas baixas, dentro de casa, com pouca pressão, né? Deixou o Bahia muito confortável, não conseguiu contra-atacar, não conseguiu criar poucas opções de qualidade mesmo, né, no time. E com o Gilson Kleina, que é um técnico que assim, eu vejo com muita frequência cometer diversos equívocos. E isso aconteceu no segundo tempo. Foi um Chapecoense frágil. Mas o Bahia não tem nada a ver com isso. A postura do Bahia hoje contra o Chapecoense foi uma postura diferente. Principalmente se a gente buscar o jogo contra o Vasco, se a gente relembrar o início do jogo contra o Sampaio Corrêa pela Copa do Brasil ou pela Copa do Nordeste lá em São Luís. Foi um Bahia que começou o jogo querendo que o jogo acontecesse, querendo jogar e tentando se impor. E conseguiu isso. O Bahia teve muito mais volume de jogo que a Chapecoense. A bola no pé. Conseguiu ser superior ao adversário. Isso, para mim, é uma evolução. A troca de passes com um pouco mais de paciência, que a gente vai confundir com lentidão em alguns momentos, e houve lentidão sim, mas houve um cuidado para valorizar a posse da bola e a postura, né, as linhas um pouco mais altas, tentando agredir, chamando a passagem do lateral, fazendo com que os volantes também caiam um pouco pelo lado. Houve uma evolução. Agora, é uma evolução que ainda é lenta, que ainda não cumpre com o que o Bahia precisa. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Bahia segue com alguns problemas muito graves para quem precisa urgentemente sair de uma zona de rebaixamento. Continuou produzindo muito pouco na parte ofensiva. O Bahia foi um time que teve a bola, foi um time que teve volume, jogou no campo do adversário, mas a construção, as chances de gol, elas não apareceram. Chutes de fora da área, Zé Rafael, o Elton, uma bola passeando ali no lateral. O lance mais, vamos dizer assim, mais construído foi uma jogada que o Gilberto saiu da referência, né? Vale destacar que o Gilberto fez uma boa estreia. Ele saiu da referência, foi para o lado esquerdo do ataque, deu um drible da vaca no Rafael Thierry e sofreu o pênalti do Jandrei. Foi um pênalti claro, que eu imagino, o que já digo que não justifica, tá? Mas imagino que o pulo que o Gilberto deu ao sofrer o pênalti, possa ter desencorajado o árbitro a acreditar que ele sofreu falta. Aí a gente só vai saber na cabeça do árbitro. Mas repare que, repito, isso para mim não justifica o erro da arbitragem, tá? Mas imagino que pode ter sido um motivo. Porque o Jandrei não passou nem perto de pegar na bola. O Bahia acabou, de fato, prejudicado. Agora, esse domínio já chamou a atenção. Esse controle do jogo já chamou a atenção. Para o segundo tempo, dava para imaginar que o Bahia, com esse cenário, poderia tentar ser um pouco mais incisivo, ter um pouco mais de velocidade, ser um time mais agressivo. Mas, apesar dessa necessidade, o segundo tempo o Bahia se mostrou, na verdade, ainda mais inofensivo em relação ao primeiro. A Chapecoense mudou também suas peças. O Gilson Kleina tentou colocar o time mais à frente, né? Tirou o Luiz Antônio, colocou o Leandro Pereira e fez com que a Chapecoense tentasse agredir mais o Bahia. Mas não funcionou tanto. Apenas povoou um pouco mais o campo de ataque, né? Para dividir com o Elton Paulista ali e com o Bruno Silva, o garoto, a coisa da movimentação ofensiva, da capacidade ofensiva. Mas assim, muito frágil, tá? É muito frágil mesmo a equipe da Chapecoense. Mas o Bahia não conseguiu, mesmo controlando o ataque da Chapecoense, mesmo sem sofrer grande pressão, produzir. E o que chamou minha atenção nessa falta de adução no segundo tempo em especial, já que no primeiro a Chapecoense estava bem postada ali atrás, é que no segundo tempo, a saída do Luiz Antônio, o Eli Carlos deu uma cansada, o Márcio Araújo deu uma cansada e o Bahia teve muito espaço no meio-campo. Muitas vezes os jogadores do Bahia pegavam a bola e tinham um corredor por dentro para avançar e para criar uma alternativa de gol. E o Bahia só conseguiu finalizar, de fato, no lance do gol, né? Foi já aos 34 do segundo tempo, quando uma construção ali de aproximação do próprio Elton, mais uma vez pela esquerda, conseguiu fazer o cruzamento, e o Gilberto, que está aí para isso mesmo, para ser o cara de dar poder de fogo ao Bahia, botou a bola para dentro de cabeça e fez 1-0. O jogo com 34 minutos, você faz 1-0, na única chance que cria clara, mas tem um jogo controlado, o Bahia tinha tudo para, pelo menos, não sofrer o gol e garantir 3 pontos. Mas também teve a oportunidade para ampliar. Mas quando a fase, e a gente tinha comentado isso, né, Rafa, aqui, antes de começar, quando a fase não está ajudando, amigo, o mínimo vacilo custa muito caro. E o Flávio vacilou. Um cruzamento veio do Eduardo. O Eduardo, no Bahia, ele jogou um ano e meio, mais ou menos, no Bahia, né? Que ele chegou no meio de 2016. Torcedor teve dificuldade para lembrar as assistências do Eduardo. Ele não fez gol. Ele fez um cruzamento uma vez, que na verdade foi um chute, a gente usa essa expressão aqui, a mão da caralha, né, para dentro da área, e desviou no jogador do Oeste, foi gol. E depois, num Bavi da Copa do Nordeste, ele deu uma assistência, de fato, para o Regis fazer o segundo gol do Bahia. É muito raro o Eduardo conseguir botar a bola para alguém fazer um gol. E aí, a ironia do futebol está aí, né? Ele fez o cruzamento e o Osman Júnior acabou dividindo, chegando na frente do Flávio ali, Flávio deu realmente um vacilo e botou a bola para dentro do gol para empatar o jogo na única oportunidade mesmo da Chapecoense. A única oportunidade que a Chapecoense teve de finalizar dentro da área, de dar um susto, enfim, foi o suficiente para o Bahia sofrer o gol e desperdiçar 2 pontos. Lógico que quando você vai começar o jogo, Chapecoense e Bahia, na Arena Condá, e o torcedor olha um pontinho, ainda mais o Bahia nessa draga, o Bahia não tinha somado ponto nenhum fora de casa, não tinha feito gol. E o torcedor, um a um, você quer, torcedor? É capaz de um torcedor dizer que quer. Mas depois que a bola rolou, mesmo no 0-0, você via que era frustrante pro torcedor do Bahia, e tem que ser mesmo, empatar aquele jogo. A fragilidade que a Chapecoense apresentou na Arena Condá, lógico que vale também ponderar que é um retorno, mas a equipe perdeu a Podi, perdeu o Arthur Kaique, não conseguiu se mostrar uma equipe competitiva dentro de casa contra um Bahia que vem tendo muitas dificuldades. Então, o 0-0 já dava uma frustração. E quando o Bahia finalmente conseguiu fazer um gol, tinha tudo para garantir 3 pontos importantíssimos sob os mais diversos aspectos. Não conseguiu, traz um ponto da Arena Condá. Chapecoense deve ser uma adversária direta aí na luta contra o rebaixamento. Então, a depender do que o Bahia faça contra o Chapecoense em Salvador, esse ponto pode ser muito valioso. Mas não há dúvida de que o torcedor vai ter diversos prismas para encarar esse jogo. Ele pode encarar com uma evolução discreta, né, que é insuficiente para o Bahia ainda, mas é uma evolução, já é alguma coisa nova, já é uma luz de esperança em termos de desempenho do Bahia no campeonato, mas pode olhar também sob o prisma da frustração de quem viu um resultado de triunfo muito claro, oferecido, e não teve a competência de segurar. Então, é um Bahia que volta para Salvador com um ponto valioso pelo que vinha deixando de fazer, com uma mini evolução, mas não dá para dizer que é um Bahia que chega sequer perto de empolgar ou de passar confiança ainda. O que mudou, Rafa, para mim, o que foi diferente é uma pequena evolução no controle do jogo, no volume de jogo do Bahia, mas ainda é muito pouco para o que o Bahia precisa fazer para não se afundar aí na zona do rebaixamento.
É, meu amigo, são várias visões aí. E agora eu chamo aqui Lucas Fittipaldi e eu quero saber qual prisma que o Lucas enxerga. Se é esse time aí que teve uma pequena evolução, esse time aí que mudou de postura em relação ao jogo de segunda-feira, que isso ficou bem claro, como o Cássio Cardoso falou, eu concordo com ele. Mas também tem essa outra visão, até um pouco não, né? Muito otimista. É que lembrar que o Bahia não tinha somado nenhum ponto fora de casa ainda na Série A. Que o Bahia não tinha nem feito gol. Mas que a vitória escapou, né, Lucas? Seja bem-vindo.
Fala Rafa, fala Cássio, ouvintes. Eu acho que esse jogo de hoje, rapaz, a gente pode ler de duas formas sobre a ótica do torcedor do Bahia, né? Uma é em relação ao sentimento. O sentimento tem a relação do sentimento e tem a análise mais fria. Eu vou começar falando do sentimento, e esse aí está muito claro que é um sentimento ruim, porque, como o Cássio bem explanou aí, a vitória estava na mão do Bahia. A vitória, antes do Bahia fazer um gol, você assistindo o jogo, a sensação era de que em algum momento o gol do Bahia iria sair. Por mais que o Bahia tivesse dificuldades nesse último passe, tá, nessa criação, num volume para criar chances reais de gol, mas era muito claro esse controle do jogo do Bahia. E do outro lado, a Chapecoense não incomodava, não conseguia. O Bahia conseguiu neutralizar o time da Chapecoense. Marcou bem o Bahia. A fragilidade da Chapecoense realmente ficou muito clara e foi até algo surpreendente para mim. Eu esperava uma Chape muito mais forte, até pelo retrospecto. A Chape vinha de quatro vitórias dentro de casa. Entre elas, os últimos quatro jogos, a Chape tinha vencido. É claro que faz muito tempo, teve a parada, teve tudo, mas pô, a Chape venceu o Flamengo, venceu o Cruzeiro, né, no seu retrospecto recente. Tinha vencido até o amistoso, esse há alguns dias, né, de preparação final aí contra o São Lourenço da Argentina. Então, assim, no Hoje Tem, o jogo foi até um contraste com o que a gente, com a leitura que a gente tinha feito, no Hoje Tem, né, até pela má fase do Bahia. Eu esperava uma Chape muito mais insinuante na partida, mas o que a gente viu desde o início foi o Bahia jogando como mandante, né? Como o Cássio falou, um Bahia muito confortável e mesmo não chegando tanto com efetividade, que aí eu acho que é um problema que passa ali pelo falta realmente um jogador ali de criação, um meia que mais efetivo a esse time do Bahia, um cara que mais vertical. Né? Tem Zé Rafael, que para mim até fez um jogo interessante, razoável, mas assim, não é aquele meia cerebral, né? Zé Rafael, ele joga mais aberto, não é um cara de tanto municiar. Esse papel seria mais do Vinícius ou do Regis. Esse homem falta no Bahia, né? O Alione, enfim, tá faltando esse homem no Bahia e o time tem sentindo falta, né? Chega pouca bola lá na frente para os atacantes, no caso Gilberto hoje, para finalizar, né? Aqui veio, ele guardou, mas enfim. O sentimento passa muito por isso, Rafa, porque se você olhar antes do jogo, o um empate podia ser considerado um resultado até razoável, mesmo o Bahia estando na zona de rebaixamento, mas, pô, se vai para conhecer fora, nunca é fácil. Ninguém venceu lá ainda, está invicto. Agora, com o desenrolar do jogo, né, de dentro, tudo isso que eu falei aqui, e ainda mais depois que saiu o gol, já aos 34 do segundo tempo, porra, é inevitável admitir que o torcedor do Bahia, a partir daquele momento, só pensasse na vitória. Que ele não só pensasse na vitória. Assim, porque a Chapecoense não conseguia chegar, não conseguia incomodar. Então parecia que o Bahia tinha resolvido o jogo naquele momento. E para mim era uma vitória justa naquele momento. E vem o vacilo ali no final, única vez que a Chapecoense chegou em toda a partida, com perigo, né, um cruzamento de longe até, e aí cochilou o Flávio, né, que tinha substituído o Bruno há nem tanto tempo assim, tinha entrado fazia pouco tempo no jogo, vacilou, o atacante da Chape entrou na frente dele ali e marcou o gol, né, o gol de empate, que, como o Cássio falou, a exata sensação que eu tive foi essa. Que fase! Quando a fase tá ruim, acontece de tudo, né? Porque, para mim, o Bahia, mesmo não tendo feito uma atuação, uma grande atuação, atuação de encher os olhos, mas eu acho que o Bahia escreveu o roteiro, sabe? Fez o script para construir uma vitória. Né? Ele fez por onde merecer. Ao contrário do jogo contra o Vasco, quando em nenhum momento o Bahia jogou um futebol para conseguir a classificação, mesmo com a vantagem tão grande na segunda-feira passada, mesmo com aquele 3-0 de vantagem, hoje não. Hoje o Bahia, eu concordo com o Cássio, a gente viu um sinal de evolução no Bahia, e aí que eu entro na outra análise, né? Tem essa análise do sentimento, da frustração, né? do empate amargo, com sabor de derrota. Eu acho que o torcedor do Bahia hoje, ele recebe esse empate, mesmo com a importância desse ponto na matemática, mas a sensação é de derrota. Mas ele, quando passar um pouco aí, quando a poeira baixar e a cabeça esfriar um pouquinho, eu acho que dá para fazer também essa análise de que houve evolução, né, em relação aos últimos jogos, né? O último contra o Vasco tinha sido muito ruim, né, mas o Bahia não é só o último jogo, ele já vem numa dragazinha, né? A fase não tá boa e isso incomoda muito o torcedor. Então, quando você vê, por exemplo, um jogador como Gilberto estrear e já estrear dessa forma, marcando gol, centroavante é para isso, anima o torcedor para a sequência, né? Já para esse clássico contra o Vitória no domingo, você saber que você tem um centroavante que você pode contar, né? Uma posição que era uma posição carente no atual elenco do Bahia. O Bahia teve muito problema com essa posição. Então, assim, Gilberto, ele pode não ter feito uma grande partida, mas foi um cara extremamente eficiente, porque a bola chegou pouco, as que chegaram, ele conseguiu uma, ele fez uma belíssima jogada ali no primeiro tempo, na reta final já do primeiro tempo, dando um drible da vaca no marcador, driblando o goleiro de André, sofrendo pênalti claríssimo, o juiz estava em cima do lance e não deu, não sei porquê até agora, ele não deu aquele pênalti, e na outra que chegou, ele guardou, né? Um gol de cabeça, uma bonita cabeçada, uma bela jogada do Elton pela direita. Então foi muito eficiente o Gilberto, atacante tá aí para isso, e é um motivo para animar o torcedor. Acho que ainda fica essa sensação de que falta alguma coisa, né, pro Bahia, assim, porque a gente não pode desconsiderar a fragilidade da Chapecoense, que foi algo que chamou muita atenção, todo mundo estava vendo o jogo. Então você tem que ponderar um pouco com isso. Mas diante disso, você também não pode fechar os olhos para a organização e a segurança que o Bahia demonstrou durante quase toda a partida, exceção do vacilo na hora do gol. Então, vendo o jogo, a sensação era que, pô, falta aí uma pecinha, uma ou duas peças aí de mais, para deixar esse time um pouco mais agudo, um pouco mais agressivo, e o Bahia poderia ter feito uma grande partida. Um jogador, Elber, acabou entrando ali na reta final, né? Ele trocou o Edgar Júnior, que realmente não tava bem. Acho que foi mais ou menos ali na metade do segundo tempo. Para tentar dar um pouco mais dessa, para deixar o time um pouco mais veloz, mais agudo, né? Acabou que o Elber nem conseguiu tanto. Mas enfim, ele tem peças. Tem um jogador como Marco Antônio, que está voltando. Um jogador que era peça fundamental no início do campeonato. Né? Que vem se destacando. Um jovem valor da base do Bahia. Pode ser um cara para dar também esse punch que está faltando aí ao setor ofensivo do Bahia, né? Mas eu acho que fica essa sensação, sabe, Rafa? Porque posse de bola dividida ali, no final das contas o Bahia, mesmo sem ter criado tanto, mas na frieza dos números, se você for olhar o número de finalizações, 11-4 para o Bahia, ou seja, a Chapecoense praticamente nada fez, tirando o gol, e é isso, uma evolução pontual, mas que dá um mínimo de esperança aí para o torcedor do Bahia projetar dias melhores, né, nesse campeonato, já que a situação era como se, é como se a curva tivesse vindo só ladeira abaixo, assim, na descendente. E hoje, se a gente não pode dizer ainda que está na ascendente, pelo menos estagnou, pelo menos voltou para a linha reta, uma curva que vinha na descendente, pelo menos essa é a sensação que eu tenho. E a gente sabe que campeonato brasileiro rodadas, campeonato muito longo, é jogo a jogo, é rodada a rodada, é degrau a degrau, tijolinho por tijolinho. Eu acho que o Bahia hoje, apesar desse empate amargo, ele conseguiu pelo menos estancar uma sequência de atuações, até porque o Bahia não tinha, tinha perdido todos os jogos fora de casa até aqui, né? Então, era muito preocupante. O pré-jogo do Bahia, se eu olhava para tentar e mais projetar essa partida, era muito preocupante. Nesse sentido, eu acho que ficou um saldo, pelo menos um sinal, uma resposta que o Bahia conseguiu dar. Agora, isso é análise fria. Análise mais quente, o sentimento, eu tenho certeza que o torcedor do Bahia está muito chateado.
Bom, a gente falou aí muito de Gilberto, acho que já ficou bem claro que ele fez a diferença e que a estreia dele foi boa. Só que na noite nós tivemos outra estreia, foi lateral direito do Bruno. O que é que você achou do Bruno, Cássio Cardoso? Você avaliou bem, não avaliou, ele foi até substituído, né? Durante a partida. Cansou, né?
Cansou. Fez um jogo ok. Foi um jogo sem sal. Mas bem distante de comprometer também, sabe? Até pelo tempo que ele ficou inativo, achei que ele foi bem participativo, assim. Mas os lances que foi exigido defensivamente, principalmente com aqueles lances que o lateral precisa cobrir dentro da área, né? Chegar dentro da área para evitar uma finalização no segundo pau, ele foi bem. E quando eu lembro disso, eu lembro como o Bahia tomou o gol, né? Que foi justamente em cima do lateral direito, na bola de segundo pau. Então, penso que a estreia do Bruno foi ok. Não foi nada que empolgue, não. Não foi uma estreia que diga assim, chegou o cara que vai botar a Nino Paraíba no banco. Mas, muito longe de dizer algo como, decepcionou, ou esse cara não vai dar resultado. Ele está muito tempo sem jogar, é um jogador experiente, mas se mostrou útil ao time na noite de hoje, de uma forma regular, bem distante de comprometer, de fato, o desempenho do Bahia. Agora, tem que ver a sequência, né? A gente olha sempre o jogador quando ele faz a primeira partida. Muitas vezes, esses jogadores, eles são aqueles que fazem o primeiro jogo para chamar atenção, para dizer, tô aqui, cheguei, e depois, com o tempo, vai perdendo a qualidade. Vale para o Gilberto também, que fez uma boa estreia. Vamos ver como vai se comportar o Bruno na sequência. O Bahia também vai precisar muito de Bruno, porque ele no Paraíba, ele é irregular do ponto de vista de assiduidade mesmo, né? Por diversos aspectos, suspensão, às vezes se contunde, enfim. E também não vive lá a grande fase. Então vamos ver se isso vai... como vai refletir o desempenho do Bruno na sequência. Talvez ele jogue já o Bavi, porque o Nino Paraíba está machucado, machucou no jogo contra o Vasco, mas a estreia dele é uma estreia ok, é regular. É regular, define direito o que foi o Bruno hoje, e saiu por cansaço, também natural, estava programada, inclusive, a alteração do Flávio no lugar dele por conta da falta de ritmo de jogo do Bruno.
Eu posso dizer que isso aí eu conheço de velhos carnavais, viu? Esse Bruno aí, passar aí pelo Fluminense, pelo São Paulo, isso aí não me engana, não. Então, mas enfim, vamos torcer que ele tenha uma sorte melhor. E assim, quando ele tá na boa fase, ele é bem regular, entendeu? Não é aquele cara que vai aparecer lá na frente o tempo todo, mas como você falou, é eficiente na defesa. Lucas gostou da estreia de Bruno também, achou ok. Acho mesmo dele de Gilberto, ainda falta muito.
Não, achei Gilberto melhor. Gilberto foi decisivo. Mesmo sem ter participado tanto assim, mas foi um cara que fez a diferença. Quando a bola chegou, ele mostrou a qualidade e o quanto ele pode ajudar o Bahia. Achei Bruno regular também, como o Cássio falou. Sei lá, nota 5 ali para ele. Mas acho que é banco. Acho que Nino Paraíba tá na frente dele. Acho que ele vem para ser banco.
Só dar um parênteses aqui, viu, Rafa, rapidinho. Quando eu falei que vale para Gilberto, para deixar claro, talvez eu não tenha deixado claro, não é a avaliação do jogo de hoje, não. Assim, do regulado, do Bruno. É a prudência para avaliar a sequência dos jogos, sabe? Como é que vai se desenvolver o desempenho do atleta na sequência dos jogos. Porque
sim, que é o grande calo, muito... né, Cássio, de Gilberto.
Isso, eu não como muito reggae de estreia de jogador, não. Eu uso sempre o caso Wangler. O caso Wangler é o... Wangler é um jogador de meio campo que veio para o Bahia em 2013, tava tendo Bahia e Vasco na Fonte Nova, né? Eu lembro que foi uma discussão muito grande, eu tava na Fonte Nova, e aí o cara voltou, entrou no segundo tempo. Rapaz, mas sassaricou para um lado, sassaricou para o outro, fez, aconteceu, fez jogada, ultrapassou, deu passe virando a cara, aí o torcedor do lado fez. Achamos o camisa 10. Eu falei, amigão, o cara acabou de chegar. Se ele não vier com esse gás, não, você está equivocado, achamos o 10 finalmente, acertaram a mão no Wangler. O jogo acabou 0-0, esse Bahia e Vasco, e Wangler se tornou um ilustre coadjuvante, é até muito. Um ilustre componente do elenco do Bahia. Então, não é só a primeira fumaça. Vez que acontece. Eu acho que tem que ter prudência até para o Gilberto. Mas reforçando, eu concordo com o Lucas. Para mim, a estreia do Gilberto foi muito melhor que a do Bruno. Mas a de Bruno foi uma estreia ok, regular. E aí tem que aguardar, isso vale para os dois. O desenvolver da temporada para saber como eles vão funcionar.
Bom, eu garanto que se Bruno estiver aqui no Recife no dia 4 de agosto, ele não vai cansar não, meu amigo. Porque não vai ter que correr muito não. O negócio assim, no joystick... Ou no dedinho mesmo ali, né? Eu não sei nem como é o nome a paleta, né, Lucas, que mexe o botão. Como é o nome daquilo?
Paleta, não, paleta. Respeita, pô.
Que mexe o botão, pô. O cara disse um negócio desse.
Tu já sabe que a turma deu uma tesourada quinto ontem, né? Porque Vitor Vilar escutou a gente falando do campeonato. Porque, anota aí, viu? Dia 4. Dia 4 tá lançado já. Você pode até, quiser reservar sua vaga já. Pode mandar um e-mail aí para podcast45minutos@gmail.com. Vai ter o campeonato de FIFA e de botão. Certo? R$50. O de botão. Vamos resolver. R$80. Se você quiser jogar os dois. E se quiser jogar só um, só FIFA ou só botão, é 50, certo? E o negócio é o seguinte: tem uns caras lá do podcast que dizem que jogam botão com só a porra.
Cacique, eu lembro,
perguntando.
Tem 72 campeonatos da rua.
Não, organizador da rua, mas eu tô investigando aí, parece que na rua dele só tem ele e irmão dele que jogava botão. Por isso que ele era presidente. Mas vou descobrir essa história direitinho. E tem um cara que tá aqui na gravação, Cássio, que disse que joga só uma porra. Só que eu não vejo esse cara jogar botão, já tem um tempo. Eu vi uma foto aí, ele visitou a galera da Globo, os amigos dele. Aí tem uma foto que só fez pose. Eu quero saber se jogou mesmo.
Não, o grupo vem parado. É, o grupo tá fora de forma, vem parado, mas vai readquirir o ritmo.
Tá igual o técnico, né?
Vamos chegar tinindo. Já tá aqui, concentrado já. Vou botar a foto no Twitter, já prometi. Vou colocar a foto no Twitter e no dia 4 vai estar nos cascos, na ponta dos cascos.
Vocês estão ligados que esse período de essas duas rodadas aí, pelo menos essas duas primeiras rodadas pós-Copa, você tem um festival de desculpa pronta pra esses times aí, né? A falta de ritmo de jogo. Só o Bahia que tem uma outra desculpa, que é o desgaste pela sequência de jogos. Mas tá tudo ali na gavetinha para quando precisar usar. Eu quero ver se o Lucas Fittipaldi vai ter esse negócio de falta de ritmo de jogo. Você acha que...
Eu já gastei. Essa desculpa eu já gastei lá com os amigos. No
já botou na mesa. Com ele.
Já gastei essa carta, não tem mais não.
Só me tira uma dúvida, Lucas. O seu aí é... Na flanelinha, guardado na flanela também.
Na flanela.
Puta, essa turma
e
é muito
paleta, velha, e paleta transparente pra ver o botão do outro lado. Tem mais essa.
A paletinha preta fosca, isso é coisa de pichote, né?
É, aquilo ali não existe. Aquilo ali é amadorismo total.
Então, meus amigos, vocês que quiserem desafiar aí Lucas Fittipaldi, Cássio Zirpoli e Fred Figueiredo, que também joga botão, não acredito. Se prepare aí, dia 4, lá no Donovan's Arena Pub, ou seja, você vai poder jogar FIFA, jogar botão, resenhar com a gente, e ainda vai tomar chope e comer do melhor daquela cozinha fantástica que, Lucas, a gente provou naquele CopaCast das quartas de final. Meu amigo, já tô com saudade, viu?
Meu amigo, ali foi fartura, viu? Não faltava nada, era a tal da costelinha cozinhada na cerveja preta. Depois veio uma batatinha com cheddar e com bacon, diferenciada também. Chegou um camarão ali no final. Foi um negócio espetacular.
Pior que eu tô com fome, velho. Vocês estão falando essas coisas lá.
Ali então, é grau. O recado tá dado. Você que quiser aparecer também, viu, Cássio? Tá convidado. Oxe. A gente já tem a passagem aí. Não sei se a mulher vai deixar.
Vitor Vilar pensou em chegar aqui, né? Tá de férias, mas ele disse que se vier, acho que a mulher dele bota ele pra dormir com um cachorro fora de casa. Chuta ele.
Depois da gaiatice dele na conversa de grupo da gente ali, eu acho que é bem justo.
E pior que aquela gaiatice foi produzida, isso, vou ter que falar a verdade. Isso.
Foi,
fui eu que ensinei pra ele.
Certo.
Aí certo. Tu botasse aquela resenha lá, se lascasse. Enfim, piada interna, segue o jogo. Bom, galera, vamos pras atuações. E assim, como o jogo foi empate, vamos começar pelo lado ruim. Cássio, quem foi o pior jogador da partida?
Rapaz, seguinte. Para mim, o Vinícius foi muito mal. Tá? O Bahia teve a bola o jogo todo. Certo? O Bahia teve um segundo tempo com muito terreno para jogar, um meio-campo ali, um corredor, porque saiu o Luiz Antônio, o Hélio Carlos cansou, o Márcio Araújo cansou, o Canteiro não estava dando aquela força mais. E Vinícius não vai. Vinícius parece o carro que está com um problema no arranque. Você bate a chave, ele vai...
É o meu.
Não vai. Tinha que se consagrar. Com o meio-campo que dava espaço, ele tem o Zé Rafael do lado, ele tem o Gilberto, o Edgar Júnior para jogar, mas a coisa não flui, a coisa não... Não é dinâmico, sabe? O Zé Rafael é um jogador que ele acaba se sacrificando, que ele faz uma transição muito rápido, volta para recompor. Mas não é aquele cara que... O cerebral, né? Então, assim, tem que ser Vinícius. Ele tá ali para isso. E ele não consegue fazer o Bahia jogar. É, ele é lento e até burocrático nas escolhas. Então, assim, ele era um candidatíssimo para mim. Mas a entrada de Flávio, para mim, foi desastrosa. E Flávio, que muitas vezes entrou muito bem no Bahia, hoje ele entrou, tomou o cartão amarelo bobo, numa falta em cima do Osman, arriscou ser expulso porque ele deu uma pegada ali na intermediária ofensiva, que o árbitro fez vistas grossas, a arbitragem do Rodolfo Toschi muito mal. Não é a primeira vez que ele tem uma arbitragem ruim, que eu tenho a oportunidade de comentar, porque eu já usei um trocadilho com o nome dele, Toschi, Tosco, essas coisas, e eu lembro disso muito claramente. Ou seja, ele é um árbitro realmente que já está acumulando aí um histórico de arbitragens ruins. Não expulsou o Flávio, né? Fingiu que não viu, deixou passar, e a cereja do bolo, que foi um dano gravíssimo ao jogo para o Bahia, que foi o gol, né? Que veio um cruzamento muito longe, ele deixou o Osman se antecipar, e o Bahia sofreu o gol por conta disso. Então, Vinícius foi muito mal, mas para mim Flávio foi pior, e meu voto hoje é para Flávio.
Lucas, vai com Cássio ou vai escolher outro atleta?
Eu acho que os dois nomes estão bem colocados. Flávio, por sinal, tinha feito até um bom jogo contra o Vasco, né? Hoje foi realmente mal, né? Comprometeu ali. Foi decisivo, negativamente decisivo, né? E Vinícius, é isso que o Cássio estava falando aí. É um cara que, além de tudo, a lentidão dele é muito cadenciado, mas você encontra, às vezes, jogadores, mesmo tendo esse perfil mais cadenciado, numa rotação mais baixa, mas que pela qualidade do passe, pela inteligência, pela visão de jogo, conseguem ser úteis, sendo o quê? Um passe diferenciado, uma enfiada de bola, um lançamento, e você não vê Vinícius fazer isso. Se ele é um cara que tem esse estilo de jogo dele, mas quantas bolas hoje, por exemplo, Gilberto recebeu? Uma bola enfiada. Né? Quantas bolas Edgar Júnior recebeu? Um lançamento, um cruzamento, uma coisa. Não chega, é só toquinho de lado, uma inversão ou outra ali, muito burocrático, como o Cássio falou. Então, realmente, a gente fica sendo até repetitivo aqui, né? Porque todo jogo a gente acaba colocando Vinícius, né, como um dos piores. E, assim, é por isso até que eu vou citar outro jogador hoje. O Cássio já citou, já fez acho que tá apago já o nome de Vinícius. Eu vou citar um cara que eu acho que hoje ficou abaixo também, que foi Edgar Júnior. Contra o Vasco, a gente até salvou aqui, eles e Rafael, dentro da mata, o Açor do Bahia, foram os dois que a gente acabou salvando. Mas eu acho que hoje é um cara que a gente sabe que tem qualidade, tem potencial. Passou muito tempo afastado, ainda está voltando, né? Acho que foi o terceiro jogo dele, esse retorno. Mas acho que hoje ficou abaixo, muito discreta a participação dele, né? É claro que ofensivamente a bola, apesar do controle de jogo do Bahia, a bola não chegou tanto dos atacantes, mas a Edgar Júnior ele tem essa capacidade também de voltar mais, de cair para os lados, de vir buscar jogo. Acho que faltou um pouco disso. Ele poderia ter ajudado mais nesse sentido. Então, eu vou citar aqui Edgar com uma menção honrosa aí para Vinícius e Flávio.
E Lucas, a gente falou muito de Gilberto, tô achando que vai estar, já está até meio direcionado. Se quiser fazer o pódio Cássio Zirpoli, fique à vontade, tá? Mas Gilberto foi o melhor da partida?
Gilberto, eu acho que ele foi o mais decisivo, né, por tudo. Mas eu nem colocaria ele como o melhor, não. Porque, assim, vou justificar. Apesar de eu ter elogiado muito a atuação dele e ele fez o que lhe cabia, ele acabou participando pouco do jogo. A verdade é essa, né? Foram dois lances capitais, o pênalti, e o aproveitamento dele foi praticamente de 100%, porque foi uma grande jogada que ele fez, sofreu o pênalti, que o juiz não deu, e o gol, né? Mas, assim, como a bola não chegou tanto, eu acho que outros jogadores foram participativos, né? Apareceram mais do que ele durante a partida. Eu gostei muito do jogo de Elton, sabe? Os volantes do Bahia não tinham ido bem contra o Vasco, né? O Vasco dominou ali o meio de campo, os dois volantes do Vasco, De Salto e André, engoliram lá em São Januário, eles dois, mas hoje eu acho que Elton fez um bom jogo, inclusive saindo, inclusive na jogada do gol, foi uma jogadaça dele, né? Chegou na linha de fundo, deu um corte seco no marcador e cruzamento na cabeça de Gilberto. Eu acho que Elton foi um destaque importante desse jogo, e eu acho que Léo, o lateral esquerdo, foi um cara que participou muito também, assim, na hora do último passo ali do cruzamento, né, cruzando a meia altura, faltou caprichar um pouquinho mais, mas participou muito do jogo, se apresentando a todo momento. Eu acho que é um cara que também merece. Eu colocaria esse pódio da seguinte forma: Elton, Gilberto e Léo, Rafa. Uma menção honrosazinha aí, acho que Zé Rafael também fez um jogo interessante.
E aí, Cássio Cardoso, é isso aí mesmo? Ou esse pódio pode ser alterado? Ou você acha que Gilberto também nem foi o melhor da partida?
Não, eu altero, eu concordo com a maioria do que o Lucas colocou, mas é quando a gente fala melhor, né, a gente acaba elegendo o critério que a gente vai pesar para dizer melhor. Para Lucas, a participação foi o critério que ele usou, é justo. Mas o meu critério vai ser diferente, eu vou usar o critério da capacidade de decisão, né, do Gilberto. E pegar exatamente o exemplo que o Lucas falou, ele foi 100%. Ele pegou um lance em que ele sofreu o pênalti, que o árbitro, se marcasse corretamente, o Bahia tinha uma chance de fazer um gol logo no primeiro tempo, e depois participou do gol do Bahia. O primeiro gol do Bahia é em Série A fora de Salvador, e o primeiro gol do Bahia é uma competição nacional fora de casa também, até internacional, é Copa do Brasil, é Sul-Americano. Bom, enfim, o Bahia tá precisando muito disso e não tá nem conseguindo finalizar. O Gilberto conseguiu, em uma finalização, fazer o gol. E eu vou usar o critério da capacidade de decisão, né? Por isso que eu penso que meu voto, minha ordem vai ser diferente. Mas ela vai ter, inclusive... Elton fez um jogo interessante, sim. E ele vai pro meu pódio. Mas eu vou colocar entre o Gilberto e o Elton, eu vou colocar Lucas Fonseca. Porque Lucas Fonseca, ele foi muito exigido do ponto... Quando a Chapecoense não é que chegasse tanto, né? Mas ele foi exigido para fazer a bola sair do campo do Bahia, já que a Chapecoense estava toda atrás. E ele não quebrou, vou explicar, ele não quebrou tanto a bola, né? Ele não forçou lançamentos, ele fez a bola sair pelo chão. E quem acompanha Lucas Fonseca dentro dessa dinâmica de jogo do Bahia, quando o Bahia está pressionando, sabe que isso é uma evolução. E ele foi muito seguro nas disputas com o Elton Paulista. O Elton Paulista é um atacante chato, né? Numa expressão assim, numa forma pejorativa de falar, mas é um atacante que ele fica pirraçando ali o zagueiro, é buliçoso, é aguerrido, ele vai muito pro confronto, pro corpo a corpo.
Então, assim, inclusive se estranharam, né? Em vários momentos do jogo, né?
Com o Thiago no início e depois no segundo tempo com o Lucas. É o combo completo de Elton Paulista. Mas... eu acho que o Lucas Fonseca acabou indo muito bem, foi seguro no que ele competiu fazer. Então, meu pódio fica Gilberto, pelo poder de decisão, Lucas Fonseca, porque
ainda dentro desse critério de decisão, ele conseguiu anular um pouco do que a Chapecoense buscou com o Elton Paulista. E Elton, que participou muito bem, ajudou muito o lado esquerdo do Bahia a ter alguma iniciativa ali ofensiva e participou diretamente do gol também. Então esse é meu pódio, mas Gilberto é o campeão aí para mim no jogo de hoje.
Bom, senhores, passadas aí as atuações, acho que da parte de hoje, acho que a gente esgotou aí os temas, né? Eu vou dar oportunidade aqui. Pode falar, viu, Cássio? Se você for aí, mas eu deixo. Se tiver mais algum ponto, pode falar. Lembrando que o jogo foi na quinta-feira. Na sexta a gente vai estar gravando já aí. Hoje tem uma prévia aí do Bavi, vendo como as equipes devem vir, como é que vai estar o clima para essa partida. E eu vou deixar aqui se vocês quiserem falar mais alguma coisa. Tem alguma coisa, Cássio? Tem alguma coisa, Lucas, para adicionar desse jogo?
Não, do jogo em si, não. É só uma estatística, né? O Bahia nunca venceu a Chapecoense. E nunca esteve tão próximo, né? Para mim, foi o jogo que o Bahia teve mais oportunidade para vencer a Chapecoense entre os cinco que aconteceram. Mas o Bahia, mais uma vez, não conseguiu. É o segundo empate, já foram três derrotas. E o Bahia segue sem vencer. Acho que são estatísticas que eu acho que vale lembrar.
Então, para fechar, Rafa, só essa coisa da situação do Bahia, né? Que chegou a estar ali muito perto de sair da zona de rebaixamento, né? O Bahia, no momento que fez o gol ali, estava dando uma respirada considerável, né? E quando sofreu o empate, voltou para dentro da zona de rebaixamento. Está em 17º. E até por isso, né? Isso torna também ainda mais amargo esse empate e, queira ou não, aumenta a pressão, né, para o clássico. Você ter um clássico, você ir jogar um clássico contra o Vitória dentro da zona de rebaixamento, realmente é uma situação bem delicada e incômoda que o Anderson vai ter que saber administrar para tirar o melhor desse time no domingo. Mas, no mais, eu acho que a gente já detalhou aqui tudo que foi essa partida.
Falando rapidamente só do clássico, que eu acho legal que o Lucas colocou o seguinte. É um jogo que sempre pesa, né? A gente nunca coloca, são só três pontos, né? Quando se trata de clássico. E para o Bahia, que vive esse momento de tanta desconfiança, pode ser um jogo que confirme o momento terrível do Bahia, agrave a crise, mas pode ser o jogo que devolva alguma confiança ao Bahia, né? Porque o Bahia...
Divisor de águas, né, Cássio?
Isso. O Bahia perdeu a confiança de uma forma muito rápida, assim, dentro da temporada, sabe? Foi um time que esmaeceu mesmo. E um clássico, às vezes, consegue devolver essa... vira um ponto de inflexão, assim, dentro do clube, né? Um resultado tanto positivo quanto negativo, eles podem trazer consequências bem, bem longas, assim, aos clubes. Então, já que o Bahia já vive um momento ruim, né? Ou seja, só pode piorar caso perca, pode encarar como uma oportunidade de tentar trazer uma agenda positiva para o dia a dia do clube, porque está complicado.
E, né? Talvez, Cássio, tenha começado a reconstruir, mesmo que discretamente, um pouco dessa confiança hoje, tá? Concordo. Eu acho que talvez tenha recomeçado hoje. A gente vai poder conferir isso no domingo, tá? Mas se o Anderson souber trabalhar isso, né, assim, mesmo sem ter sido, volto a dizer, uma grande atuação do Bahia, mas o Bahia foi melhor. O Bahia foi melhor do que a Chapecoense, né? Jogou para vencer a partida e esteve muito perto da vitória. Então, se ele souber tirar disso, extrair essa análise mais fria do jogo para levar para esse clássico, acho que ele pode dar uma injeção de ânimo nesse time e que pode refletir durante a partida. Aí só domingo que a gente vai saber.
Assina embaixo aí com o Lucas.
Então é isso aí, galera. A gente chega ao final aí de mais um Telecast. Lembrando que domingo o Cássio Cardoso está de volta, Vitor Vila também vai estar aqui com a gente. Eu estarei apresentando aqui para a gente falar desse Bavi, falar o que aconteceu lá na Fonte Nova. Forte abraço, Lucas. Valeu, Cássio.
Valeu, Rafa. Um abraço.
Até a próxima.
Tchau, gente.
Valeu, Cássio. Abraço, Rafa.